Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
É dia e está na hora do São Bento à Sexta, conduzido por José Pedro Frazão.
Cá estamos para o nosso olhar sobre a semana política de uma forma um pouco mais descontraída. Afinal de contas, estamos aqui à beira do fim de semana e pelo retrovisor temos sempre alguns temas interessantes que às vezes até dizem respeito a algumas eventuais contradições. Ora, por exemplo, se encontramos agora Adolfo Mesquita Nunes a caminho da Galp, não nos podemos esquecer, por exemplo, que o CDS dizia sobre a promiscuidade entre membros do governo das viagens alegadamente pagas a membros do governo pela Galp, na altura num debate do CDS. A frase é interessante e mete bolas de Berlim.
Este mesmo Secretário de Estado, só para dar um exemplo, que andou durante o verão a anunciar que queria tributar o sol, tributar as vistas ou perseguir os vendedores de bolas de Berlim ou de bolas de gelado, não aplica a si próprio o mesmo rigor que quer aplicar aos outros. Ou seja, numa figura de estilo, bolas de Berlim, vendedores de bolas, fisca em cima deles. Já com a Galp, vamos à bola. É completamente diferente e, portanto, a atitude é completamente diferente.
E agora é Adolfo Mesquita Nunes, vice-presidente do CDS, que vai à bola com a Galp. Nesta edição de São Bento à Sexta, Eunice Lourenço, editora política da Renascença, Helena Pereira, editora executiva do Público. Bem-vindas.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. E então, isto não causa aqui um frisson? O CDS não tem que fazer aqui um flick-fac?
Tem, e Adolfo Mesquita Nunes fê-lo rapidamente, embora eu acho que ele não estava à espera das críticas que teve de imediato ao facto de ter aceitado ser administrador não executivo da Galp. Ele até já se veio defender, dizendo que é preciso que haja lugar na política para as pessoas que têm vida profissional. E eu também acho que é preciso que haja lugar na política para as pessoas que têm vida profissional, mas quem está na política há tanto tempo como Adolfo Mesquita Nunes deveria calcular que aceitar o lugar de cargo de administrador não executivo da Galp levaria a muitas críticas e impossibilita que a sua carreira política no futuro passe, por exemplo, por ser ministro.
Estás a dizer que a carreira política de Adolfo Mesquita Nunes está um pouco ferida por esta decisão? Está comprometida?
Está comprometida, porque a Galp é uma empresa que tem a ver com várias áreas da governação, tem a ver com as finanças, porque este som que estávamos aqui a ouvir era relativo ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, que tinha ido à bola com a Galp. Tem a ver com as finanças, tem a ver com a economia, tem a ver com o ambiente, tem a ver com infraestruturas. E alguém que é administrador da Galp, no fundo, abdica de um dia a exercer um cargo no governo. Claro que ele pode pensar, ser administrador na Galp é um pássaro na mão, o CDS voltar ao governo e ele ser ministro é uma hipótese, mas que se calhar não é assim tão provável. Ele fez uma opção pela vida profissional, que já tinha feito quando deixou de ser deputado, e ao que sei já tinha dito à Assunção Cristas que não queria ser candidato a deputado na próxima legislatura, mas eu acho que ele eventualmente gostaria de ser ministro num dia que o CDS voltasse para o governo, e esta opção mata essa hipótese.
Ele é um homem muito próximo de Cristas.
Sim.
Eu não
seria tão drástica como a Eunice a dizer que mata todas as possibilidades. Acho que Adolfo Mesquita Nunes é uma das pessoas que se destaca no CDS, da nova geração, que agora
é do Congresso,
exatamente, e que é a geração que está no poder também no partido. E não sei se daqui a uns anos. Eu acho a forma relativamente, sim, mesmo assim rápida com que ele resolveu agir acaba por mostrar que teve vergonha na cara, ao contrário de muitas outras pessoas, não é? Portanto, acho que é de...
Não era possível acumular.
Louvar. Sim, está bem.
Não era possível acumular, mas também há aqui um faz de conta.
Então?
Ele deixa o lugar de vice-presidente do CDS.
Mas ele continua a fazer
tudo
aquilo.
Mas continua a fazer tudo o que estava a fazer. Que é coordenar o programa de governo.
Que é a coisa mais importante.
Passa ao back-office.
É, um bocado.
Do CDS. É curioso, porque é alguém com uma carreira política que estava
em ascensão,
faz parte de facto dessa nova geração e é menos um quadro que a Assunção Cristas então pode usar para eventualmente outras funções, não?
Sim, mas eu diria que o trabalho que ele tem de preparar, ajudar a preparar o programa eleitoral para a Assunção Cristas seria o seu grande contributo e que ele vai continuar a dá-lo. E, portanto, eu não sei, não tenho informação, não sabia o que a Eunice estava a dizer, que ele já teria dito à Assunção Cristas que não, para não contar com ela,
com ele para,
com ele para as listas de deputados. Portanto, aí, quer dizer, na campanha política também não sei qual seria o papel dele.
Mas há aqui esta questão
mas,
do...
Deixa-me só dizer que eu tenho pena. Tenho pena que ele faça uma opção mais pela vida profissional do que pela vida política, porque acho que Adolfo Mesquita Nunes era necessário e bom tê-lo na política nacional.
Isto coloca sempre a questão da contradição entre o discurso político e a prática e as ligações ao mundo empresarial, não é? Isto agora, desta vez, no lado do CDS.
Mas a política é isso, não é? Quem, os políticos defendem ideias...
Ou são profissionais ou não são profissionais?
Não, antes disso. Esse é o segundo ponto. Defendem ideias e depois têm na sua prática a ser coerentes com aquilo que defendem. E, portanto, e assim é que se mede o seu valor também, não é? Portanto, a vida é feita destas decisões.
Pois agora, o segundo lado é a vida profissional.
Sim, o segundo lado é quem é que fica na política, não é? O problema é esse, quem é que mais facilmente não chega a momentos da vida em que tem que fazer estas opções? Os profissionais da política, não é? E isso é bom, não sei, também tem coisas negativas.
Eu acho que há um lado da Helena que é verdade, claro, os políticos têm que ser coerentes com as ideias que defendem. Eu acho que a política ganharia com pessoas com vida profissional rica. Rica no sentido não só monetário do termo, e acho que aqui...
Não pode ser só ricos.
Eu acho que aqui o valor do cargo também pode ter pesado, e tenho pena que tenha pesado.
Porque acho que não só... Tem a ver com os salários dos deputados?
Tem.
Não, eu só acrescentaria aqui a outro ponto, que é seria bom que pudessem ter essa vida profissional ativa, e para isso também, no mundo ideal, o problema aqui é todo, se olharmos para trás, todas as suspeitas que existem de promiscuidade entre negócios e política. Se não houvesse casos como os que agora estão a ser investigados relativamente ao BES ou relativamente à EDP, as pessoas aceitariam e haveria uma convivência mais saudável e dentro das regras. O problema é que não há. Nós temos casos que mostram que não há e, portanto, não podemos aceitar.
E temos casos que mostram que não há, e temos políticos que, quando surgem casos, reagem de uma forma completamente defensiva.
Como se não tivessem que ser retirados.
Fechando cada vez mais o funil da política.
Bom, vamos à outra parte do funil da política, que tem a ver com a bomba eleitoral, como lhe chamou de resto Marcos Mendes, em relação ao tarifário dos novos espaços sociais nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Foi uma declaração de Marcos Mendes, que aliás chamou logo bomba eleitoral a todo este processo que foi desencadeado nas duas grandes cidades portuguesas.
Esta medida é uma bomba eleitoral e é provavelmente a medida com efeito mais eleitoralista que eu conheço dos últimos 15, 20 ou até 25 anos.
Não, Marcos Mendes anda na política há muito tempo, portanto é capaz de se perceber se é capaz de ser de facto um eleitoralismo assim tão vincado, Helena.
É eleitoralismo no sentido que é uma medida boa, atenção, que agrada às pessoas, porque efetivamente vai permitir uma grande poupança. Eu diria que algumas pessoas que criticam esta medida devem ter inveja de não se terem lembrado de fazer uma coisa parecida, porque teriam-no feito. Bom, mas e será eleitoralista no sentido em que pode render votos? Sim, porque é isto no orçamento mensal vai ser um alívio grande. António Costa até referia isso, julgo que foi na apresentação, não foi no Parlamento, foi na apresentação da medida, na segunda-feira, dizendo que equivaleria a um aumento de 4 anos do salário mínimo.
Sim.
E efetivamente é verdade, para algumas pessoas o poupar 120 euros, por exemplo, por mês, é quase que um aumento salarial.
Outra
embora
coisa é se fazem
um risco,
isso,
porque
sim,
daqui a uns anos não sabemos se esse valor ainda se vai manter ou não. Mas eu fiz uma, ainda por causa disso, fiz uma conta
umas
curiosa.
Vamos lá.
Fiz umas continhas. E então o que é? Não há dinheiro, e todas as semanas, ou o Mário Centeno, ou o António Costa, dizem que não há dinheiro para aumentar os funcionários, os professores, fazer descongelamento de professores na carreira.
Sim.
Então, um professor, imaginemos, um professor com 30 anos de serviço, com 50 e poucos anos, como a maior parte, que já são mais velhos, que mora em Setúbal e trabalha em Lisboa e não é casado e não tem filhos, ou seja, ganha menos, por causa disso, os descontos de IRS, do quarto escalão. Se fosse progredir para o quinto escalão, tinha um aumento de 61 euros. Com uma poupança, se essa pessoa usa os transportes públicos, pagava 158 euros por mês e vai passar a pagar 80, ou seja, vai ter uma poupança de 78 euros, mais do que aquilo que teria direito na progressão de carreira. Portanto, há aqui, por um lado...
Dinheiro para algumas coisas?
Sim, para as pessoas. Vai ser, aparentemente, no ano de 2020 vai ser melhor, porque a partir daí não sabemos se vai manter ou não estes preços dos passes, portanto, no imediato vai ser melhor. Do lado do governo mostra, sim, que há dinheiro para algumas coisas em função daquilo que se pretende.
A métrica é um passe, um voto no PS?
Não sei se é um voto no PS ou um voto, por exemplo, no PCP, porque esta é uma medida pela qual o PCP luta há 20 anos. E será provavelmente daquelas medidas em que a geringonça mais pode dizer que de facto funcionou. E mostra que faz parte da ação governativa fazer opções. Quando António Costa ou Mário Centeno dizem que não há dinheiro para tudo, há dinheiro para algumas coisas e, portanto, perante várias opções, há dinheiro para distribuir por várias categorias profissionais e várias classes sociais que usam transportes públicos, em vez de privilegiar uma classe profissional que seria a dos professores.
Voltando à questão da oposição...
E isto renderá mais votos, acho eu.
E também em relação aos professores, aqui no debate quinzenal ouvimos não foi um silêncio, mas um incómodo ou uma falta de resposta por parte, sobretudo, do PSD em relação a esta matéria. Um pouco no teu argumento inicial, Helena.
Exatamente, sim, o Fernando Grão, não é? No debate quinzenal, parecia que estava irritado com uma coisa boa. Quer dizer, o PSD também tem que perceber se aquilo faz sentido.
Mas são,
não é,
testes de oposição, não é? O que há de fazer face a uma tal bomba eleitoral destas.
Percebo que eles sejam irritados. Como a Helena há bocado dizia, devem estar com inveja de não ter pensado nisto noutras alturas. E percebo que considerem eleitoralista, e cada vez é mesmo uma bomba eleitoral, como dizia o Marcos Mendes, mas não podem fazer opção parecendo irritados e descontentes com uma coisa que é boa para as pessoas. Têm é de questionar. Por exemplo, uma forma mais inteligente da oposição seria questionar: já há tanta pressão sobre os transportes públicos, será que com esta medida não se vai aumentar a procura e os transportes públicos vão conseguir dar resposta a essa procura?
Sobre a forma de fazer oposição, Helena, por exemplo, o PSD tem aqui outro teste que é relacionado com os professores, e justamente estávamos aqui a falar sobre isso. O diploma vai ser sujeito a uma apreciação parlamentar, ou seja, o PSD é um fiel de balança essencial para perceber o destino em relação ao tempo de contagem de serviço quando a matéria está no Parlamento para se unir ou não à esquerda. E aí o PSD, aparentemente, já tem uma posição um pouco mais proativa.
Sim, o que se está a passar é os vários partidos, o PC e o Bloco, já apresentaram pedidos de apreciação parlamentar do descongelamento de carreiras, e o PSD vai dizer que também vai apresentar. E aparentemente vai acontecer como aconteceu há uns meses. Porque todos os partidos na Assembleia, à exceção do PS, num princípio estão de acordo, que é os professores têm direito a reaver os 9 anos congelados. Na forma de fazer isto, parece-me que não se vai entender, porque o PC e o Bloco são muito claros a dizer imediatamente. O pedido do PSD vai no sentido de dizer: é preciso devolver, mas a forma como isso vai ser feito irá depender de negociações, portanto não vão querer pôr preto no branco no papel,
sim,
que isso terá efeitos imediatos. O CDS tem ainda outra formulação, que é: comecem a devolver 2 anos e depois o resto vai-se vendo em função do crescimento do país e das condições financeiras. Portanto, sim, todos estão do lado dos professores, mas não vai acontecer nada.
O PSD é um pouco emparedado, mais uma vez?
É um bocadinho emparedado, mas podia saltar fora. Não pode saltar fora, então tenta uma solução de algum equilíbrio sem ser inconsciente, por assim dizer.
Vamos ver se alguém vai sair a ganhar ou a perder neste... Por falar em alguém perdeu, é a nova novela da CMTV, não é? Exatamente, eu trago este tema exatamente porque ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa a dizer isto.
Sim, sim, segunda-feira vou ver a telenovela, tenho de arranjar a minha vida porque tinha um jantar já organizado de trabalho e vou ver como é que... Sabe que hoje é fácil, puxa-se para trás e vê-se, mas é outra emoção ver a estreia no momento da estreia. Ver a estreia às 2 da manhã ou às 3 da manhã não é estreia, é pós-estreia. Mas vou ver.
Obrigado.
Depois digo-lhe a minha opinião.
E promete dizer o que pensa.
É isso que nos falta saber.
Qual a opinião do Presidente da República, que hoje de manhã aos jornalistas não quis responder a questões e remete qualquer pergunta para a tarde. Por acaso,
para a tarde para uma ação que não estava na agenda.
Que não estava na agenda. É um Presidente sui generis que temos,
não é? É o Presidente que temos e acho que este som também diz muito sobre o Presidente que temos.
Helena? Helena ficou sem expressão.
Não, não. Eu acho que o país agora está
pendente
de saber qual a apreciação de Marcelo, porque espero que alguém lhe faça a pergunta.
Sim,
agora.
Vamos tentar. Obrigado, Helena Pereira, Eunice Lourenço. Foi o São Bento à Sexta que regressa de hoje a 8 dias.